Bom, vamos lá, Gabriel. Primeiro, obrigado. Valeu, vamos fazer. Vou tentar fazer do melhor jeito possível aqui.
Vamos lá, porque talvez essa conversa seja necessária. Talvez ela consiga fazer um paralelo entre o passado, o presente e o futuro, desmistificando a arte frente ao homem, expondo suas angústias, dificuldades e glórias. Afinal, o que seria da vida se não uma corrente de erros, acertos e tentativas de mudança?
Cara, acho que os acertos, né, é que a gente fica mais concentrado no que erra do que no acerto, e na verdade a gente acaba sofrendo mais pelo erro do que comemorando pelo acerto. Mas eu acho que o acerto foi ter arriscado tudo sempre na vida pelo que eu gosto de fazer. Na hora de ir embora de Porto Alegre para entrar na Fresno, na hora de ter que sair da Fresno para ficar sozinho, na hora de entrar no Humberto e também na hora de ter que sair do Humberto, eu acho que eu sempre tive um objetivo muito traçado na minha cabeça e nunca deixei de sonhar com ele. Então esse é o acerto. Agora, os erros, no âmbito profissional, algumas coisas, quem sabe, eu deixei de fazer por orgulho ou por ser mais jovem e chato. Mas são coisas assim que tu pensa, que pena que eu deixei de fazer aquilo, poderia ter feito, fui burro. Agora, na vida pessoal, tem milhares de erros e que me arrependo de todos, porque eu acho que o cara que se orgulha do erro é patético, né? Coisas que às vezes a gente não pode voltar atrás, mas que a gente aprende para não fazer de novo, que é o mínimo, na verdade, que a gente deveria fazer, se autoanalisar. Então, eu acho que quanto aos erros, os profissionais não tem como citar. Quanto aos erros pessoais, são pessoais, mas eu tento o máximo me autoanalisar para não errar de novo. E acho que esse balanço é o que mantém um cara ansioso e louco como eu vivo, e às vezes até proativo na vida musical.
É isso. O rio precisa seguir o seu curso para chegar ao mar. E o ponto de partida nem sempre vai apontar diretamente para o destino final. É preciso ancorar, sentir o balanço da maré, mudar de acordo com o vento. Mas como é viver do seu próprio sentimento? Isso seria um processo de cura e aceitação?
Eu diria que todo artista, eu acho a palavra artista muito forte para mim, assim, né? Porque eu sempre tenho como comparação com a palavra artista, assim, pessoas gigantes, mas eu acho que toda pessoa envolvida com arte, ela sofre. Isso é da comédia ao drama, né? Eu acho que tu tem alguma coisa, principalmente quando tu compõe, tu escreve aquilo, que é mais ou menos se libertar de um estado ansioso, assim, através da música. Eu, como basicamente a minha linhagem de composição é baseada em cima da minha ansiedade patológica, não vejo como processo de cura e recuperação, vejo como mas como um despejo de frustrações, assim. Mas ao mesmo tempo, se não fosse a música, eu não saberia onde é que eu estaria canalizando isso. Eu acho que, na verdade, quem ouve pode se curar mais do que quem escreve. 90% da minha vida é o que são as músicas. Então, se tu quisesse saber quem eu fui um dia, assim, e eu tiver morrido, só ouve meus discos.
Mas nem só de momentos difíceis uma trajetória é composta. Se pudermos escolher qualquer parte da nossa vida para emoldurar num quadro, olharíamos para ele toda vez que fosse necessário. Se orgulhar do que passou é uma forma de repintar as partes desbotadas da tela e colocar o desenho em evidência novamente.
Até, sei lá, tocar com Fito, que é o meu grande herói da música, né? Tocar com o Kimi, que foi espetacular também, porque eu amo a banda e estava numa época assim, desesperadoramente abalado e feliz com a banda. Mas acho que o momento mesmo, o momento foi criar amizade com o pessoal do Amberlin, foi a primeira turnê com o Amberlin e todas as outras, óbvio. porque era uma banda que a gente era fã, assim, ninguém conhecia, e a gente começou, na época a gente tinha uma certa influência ainda em redes sociais e coisas assim, né, o músico ainda era o cara, não existia o influencer, a figura do influencer, então o músico tinha muito seguidor, falava sobre as coisas e as pessoas vinham atrás. E o Amber, ele acabou vindo tocar no Brasil, a gente ficou muito amigo, e eu sou o maior fã da banda, então... Eu acho que isso pra mim é o momento. É quando a gente consegue se reunir, tocar junto e virar amigo através da música, sendo que eu era fã dos caras. E depois o Stephen veio a gravar comigo, o Dion veio a gravar comigo também. Então é isso. Acho que o Amberlin é o momento no meu quadro.
Teria paz se não tivesse sangue. Se o coração não conseguisse trabalhar, esqueceria tudo do começo e viveria toda a vida sem pensar.
Tudo vira arte. Dor vira poesia, poesia vira flor, que vira amor pra alguém. Morre preto e branco, sem dor, sem cor. Morreu amor. A dicotomia da dor criativa nem sempre é exata. E produzir em meio a tanta tragédia pode acabar se tornando um fardo.
A pandemia me deixou chateado ao ponto de que eu não realmente não tenho muita vontade de ficar ali fazendo música nova e compondo, porque eu não tô ensaiando, porque eu não tô tocando, e uma coisa leva a outra, e tu acaba virando meio que uma pessoa meio despersonificada dentro do teu próprio ambiente, porque tu passa muito tempo sozinho. E eu acho que escrever vem sempre depois do momento de tristeza e não durante o momento de tristeza. E a pandemia pra mim, assim, é um... É triste. Esse ano é triste demais, esse ano foi triste demais, né? Primeiro, obviamente, por todas as perdas que tivemos todos, né? E segundo, o medo que a gente tem e está vivendo, né? E essa angústia de saber se isso tem um fim um dia ou não. Só que nós somos, né, nós que estamos vivos nessa época, nós vamos lembrar disso aqui para sempre, até o último dia da nossa vida, porque a gente vai ficar um ano em casa, né? Até a vacina chegar pra gente aqui, pra minha idade, que ainda sou mais velho que 90% das pessoas que vão ouvir isso aqui, vai demorar, sei lá, pro maio, junho. Então vou ficar mais de um ano em casa, sem sair, sem ter visto meus amigos, sem tocar. E eu não consigo ter inspiração nisso. Quem sabe quando eu volte pra rua, eu volte a ser mais linear. Mas no momento tá muito ruim, essa é a verdade.
Me diga que não quer sair, que tem a chave para entrar, que resolveu a equação, que sabe como me tirar do fundo, que sabe como me salvar.
O fato é, quando tudo isso passar, vamos enxergar a existência de uma outra forma. Pessoas, lugares e conexões terão um peso diferente, outra perspectiva. O rio realmente vai precisar seguir o seu curso e precisamos estar preparados para isso. A transformação é contínua.
Acho que eu vou ficar um pouco menos orgulhoso, um pouco menos rancoroso, assim. Porque... eu sou um cara chato, no quesito orgulho, às vezes eu sou meio cabeça fechada para algumas coisas, assim, e aí eu briguei com muitas pessoas, me desentendi com muitas pessoas importantes na minha vida por isso. E não que eu sinta saudade delas também, mas a questão é que eu sinto saudade agora das pessoas que estavam na minha volta, estão comigo, são meus amigos importantes para mim, as pessoas que eu amo. E eu acho que eu tinha que ser mais paciente com eles. Porque Ninguém esperava um dia ter que ficar trancado em casa, não pudesse ver mais e descobrir quanta falta realmente cada pessoa faz na tua vida. Mesmo aquelas que tu implica. Então, eu acho que eu seria o cara mais bacana daqui pra frente. Galera, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado que me ouve, que me segue. Os shows voltarão em algum momento, tenho certeza disso. Mas por enquanto, paciência, fique em casa. A vacina tá chegando. Me acompanhem, né? Por aí eu tô sempre em contato com vocês virtual, né? Nem que seja. E eu espero que todos tenham 2021 muito mais agradável do que esse ano pesado que foi 2020. E que terminem esse ano com saúde e perto das pessoas que vocês amam. Grande beijo para todos e muito obrigado.
A tempestade ainda está lá fora, mas aos poucos vamos enxergando os raios de sol entrando pela janela. Tão dispersos, mas cheios de significado. Nos encontraremos em 2021. Dias melhores virão.